Olá, Gilson, muito bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes.
Gilson, a gente tem discutido bastante aqui no nosso jornal a questão da Avenida Brasil, da ciclovia da Brasil, e ontem pela manhã a gente trouxe em reportagem de Luciana Penha e também à tarde falando sobre a ciclovia, que ao que parece vai sair.
E vai sair, Ronaldo, mais por coerência do que por insistência, talvez, uma pressão dos comerciantes na Avenida Brasil. Eu entendo os comerciantes, eu entendo o que eles temem. Ah, eles têm empreendimentos, temem que seus negócios sejam abalados com mudanças na logística da avenida, mas a gente não pode esquecer que nós precisamos dar um passo à frente. E a ciclovia é um passo à frente. Toda ciclovia é uma forma de a gente gerar ambiente para uma nova forma de mobilidade urbana. Uma forma que preserve a vida, gere saúde, diminua a poluição, e os comerciantes vão perceber que, ligado, por exemplo, a um transporte coletivo eficiente, vai aumentar o fluxo de pessoas no comércio. Nós paramos para pensar, muitas pessoas hoje têm preferido os shopping centers, exatamente por quê? Porque elas têm um ambiente mais seguro, elas têm um ambiente de locomoção mais seguro. Agora, a gente não pode criar a ideia de que é um automóvel que gera viabilidade para as pessoas se deslocarem até o centro. Nós temos que criar meios novos de deslocamento. E criando esses meios novos, por exemplo, tem uma discussão na Associação Comercial e Empresarial de Maringá que eu achei importantíssima, de você criar uma linha de ônibus comercial, uma linha que vai sair dos bairros, direcionada para alimentar o comércio da cidade. Perfeito! Você pode ter pessoas, então, que sabem que ela terá uma condição de deslocamento para fazer os seus serviços, comprar os seus produtos no centro da cidade, usando o transporte coletivo. E é mais fácil você conciliar o transporte coletivo com a bicicleta, com a ciclovia, do que você conciliar hoje o nosso trânsito, que favorece quase que exclusivamente o automóvel. Então nós temos aí um bom senso. Fazer o projeto da ciclovia dar certo na Avenida Brasil, integrá-la a outras formas, a outras ciclovias que possam recortar a cidade, também nas vias como a Duque de Caxias, como a Erval, criar um mecanismo para que a ciclovia possa dar direcionamento para as pessoas de deslocamento para todos os cantos da cidade e gerar segurança para o ciclista. Aí nós teremos uma opção de fato para o transporte individual e um bom transporte coletivo. Foi feito o levantamento, eu volto a repetir, volta e meia a gente fala sobre isso. A prefeitura, antes de fazer a renovação do contrato com a TCC, fez a licitação, a TCC venceu essa licitação num projeto de mudança significativa do serviço do transporte coletivo. Tem que ser cobrado, onde está esse estudo? Esse estudo levantava demandas, quais as mudanças que deveriam ocorrer nas linhas de transporte coletivo, como atender melhor o usuário. Então nós temos todos os meios para isso e cabe ao poder público tomar uma atitude nessa direção. Uma boa atitude foi ter ciclovia na Avenida Brasil. A princípio tem reclamações, as pessoas têm um certo sentimento de que não vai dar certo, mas vai dar certo. A gente tem que apostar em novos meios de transporte urbano, uma nova logística urbana, e a gente está nesse caminho.
E aí a gente precisa também que as empresas comecem a fazer a contrapartida, né? Que é o investimento em espaços de estacionamento para bicicletas, né? Tanto na frente da loja, colocando aqueles espaços para se prender ali a bicicleta, né? Para se guardar a bicicleta. Às vezes não custa colocar um chuveiro no banheiro para que o sujeito que saiu, né? O cidadão que saiu de casa ali do bairro e vai chegar suado no trabalho para que ele possa tomar um banho. Então uma tolerânciazinha às vezes ali de uns 10 minutos no almoço para que ele possa tomar o banho. Então a gente precisa começar a mudar a cultura de um modo geral. Não é só o poder público fazer ali um investimento na ciclovia. A gente precisa da contrapartida.
E tem outro lado importante, Ronaldo, disso que você fala. Que eu acho que o poder público tem uma peça-chave sim nesse sentido, de que o poder público tem que forçar. Às vezes o poder público fica mal visto, né? Ele é distribuído não muito bem quando você tem uma atitude do poder público de manter, por exemplo, uma ciclovia, de criar um ambiente favorável à bicicleta. Quando o comerciante percebe que ele está diante de uma situação em que ele não tem mais como fazer, a não ser ter que fazer uma mudança na sua forma de agir enquanto empresário, ele parte para essa ação. Realmente, você tem razão, o empresário tem que tomar iniciativa. Mas nós não podemos esquecer que essa iniciativa, ou ela é em conjunta, ou ela cabe ao poder público gerar as regras. É ele que tem que tomar a iniciativa. Ele tem que mostrar e falar assim, olha, nós mudamos de prioridade. A prioridade não é mais o carro, a prioridade é o transporte coletivo, a prioridade é a bicicleta, a prioridade é o pedestre. E vamos tomar atitudes nesse sentido. Com obras públicas, com políticas de conscientização no trânsito e com ações até mesmo, por exemplo, incentivos fiscais a empresários que resolvam fazer essa infraestrutura que você falou. Colocar um bicicletário, colocar um banheiro no seu estabelecimento, aqueles empresários que possam perceber que o poder público não só cobra, mas como também parabeniza, incentiva, premia quem faz esse tipo de iniciativa. Eu acho que aí o poder público tem um papel fundamental.
Bom, e ainda nesse sentido, né, Gilson, pensando exatamente no poder público como incentivador, como estimulador, falando especificamente sobre o transporte coletivo, aí tem muito que fazer, porque o transporte coletivo é bem pouco interessante para o cidadão. Não dá para pensar em atravessar a cidade, continuar atravessando a cidade de um lado a outro, demorando às vezes 40 minutos, 50 minutos, às vezes até mais que isso, e num total incômodo. Tem que mudar isso.
Perfeito. Eu acho que essa mudança que tem que acontecer tem que ser primeiro em conjunto. A gente não pode esquecer que essa empresa de transporte coletivo vai ser uma licitação. E na vitória da licitação tinham regras. Haviam projetos, planejamentos, haviam datas estabelecidas para mudanças. Esse tipo de prática, esse tipo de relação tem que mudar. Essa forma de administrar a relação entre a prefeitura e o transporte coletivo tem que mudar. Tem que ser mais transparente. E a empresa de transporte coletivo precisa se pronunciar. Uma coisa que eu acho incômodo é quando a gente levanta algumas questões que envolvem a empresa de transporte coletivo, como, por exemplo, horário do transporte, falta de atendimento, as demoras. A empresa nunca se pronuncia. Se a empresa não se pronuncia, por quê? Porque não deve, não teme. Quando é a transparência da empresa em virar e falar assim, olha, nós estamos fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tal coisa não nos compete, compete ao poder público, o contrato está aqui. Não. Então é uma empresa que me parece muito cômoda, do tipo, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Isso é ruim. Isso é ruim para o próprio poder público, quando ele tem que assumir culpas, que ele pode dizer, olha, não são minhas. Essa daqui é a obrigação da empresa de transporte coletivo. Então, essa falta de transparência incomoda. Isso eu tenho o direito de ter explicações e de ter claro quais são os planejamentos que vão ser feitos para mudar a logística da cidade.
Pois é, né? E o poder público tem que fazer a parte dele também, porque você falou aí que a empresa não se pronuncia, mas muitas vezes quando se trata de empresa de transporte coletivo, o poder público também se silencia. E eu lembro muito bem que durante a campanha eleitoral, inclusive o prefeito Roberto Pupim dizia que teria uma gestão muito firme em relação ao transporte coletivo, à concessão de transporte coletivo, cobrando determinadas coisas. Até o momento a gente não viu mudanças significativas nesse sentido.
Então, isso porque a firmeza dele é uma firmeza muito mais do discurso. É quando ele falou, você se lembra muito bem, na revitalização da Avenida Brasil, o projeto pronto para começar a obra, tudo pronto para começar a obra, ele foi lá numa visita aos comerciantes, abraçado com os comerciantes, disse, vou suspender essa obra, vamos discutir ela de novo, vou suspender a obra. Agora deu nesse impasse que deu, e que desgastou mais a imagem do poder público do que se ele tivesse, naquele momento, conversando, vamos manter esse projeto, vamos explicar para os comerciantes que é esse projeto. É aquela coisa, eu quero ganhar a qualquer preço. Depois eu pago um preço mais alto do desgaste que a administração pública sofre. E a empresa de transporte coletivo, ela presta um serviço público. E aí ela tem que se esclarecer. Então eu acho que o poder público tem que fazer a sua parte, a empresa também, de forma clara, transparente, a responsabilidade de cada um e quando que as coisas vão se resolver.
Gilson, valeu pela nossa conversa. Um bom dia.
Bom dia, Ronaldo.
Gilson Aguiar, arroba cbnmaringá.com.br. Meio do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.